O tema do CBN Saúde nessa semana é a seletividade alimentar. A gente vai conversar sobre isso com a fonoaudióloga Sandra Smaira. Bom, Sandra, explica pra gente o que é a seletividade alimentar.
Seletividade alimentar é quando uma criança deixa de comer algum grupo de alimentos. Por exemplo, ela deixa de comer as frutas, ou ela deixa de comer verduras, ou ela deixa de comer comidas, alimentos salgados. Ela tira do cardápio dela algum grupo de alimentos. É claro que as crianças, a partir de um momento do seu cardápio, do seu desenvolvimento de alimentação, elas são mais seletivas, mas isso começa a acontecer de uma forma bastante natural dela ter preferências por um ou outro alimento. Então, nós caracterizamos a seletividade alimentar quando essa criança deixa de comer o grupo por completo daquele alimento, como eu mencionei, ou o grupo das frutas, dos vegetais, de alimentos salgados. Ela tira do seu cardápio esse tipo de alimento.
A seletividade alimentar, ela pode acontecer a partir de qual idade?
Então, Stephanie, a seletividade alimentar, na verdade, nós não temos assim uma idade específica que ela começa a acontecer. O que nós observamos é quando essa criança começa a processar de forma mais profunda o gosto, a textura, o visual desse alimento, a temperatura, ela aí começa a fazer algumas seleções. Então, nós vamos encontrar crianças que começam a demonstrar essa seletividade alimentar, às vezes com um ano e meio, ou às vezes a mãe mesmo fala: olha, quando eu comecei a introduzir as papinhas, eu já comecei a ver que ela gostava mais de um sabor do que do outro. Ela cuspia o alimento. Então, a partir de alguns indícios que essa criança começa a... de comportamentos que essa criança começa a demonstrar que ela não está processando bem aquele alimento. Então, pode ser com meses de vida, né, quando há a introdução desse alimento, ou aí quando a criança já começa a entrar por volta aí dos seus 2 anos, 2 anos e meio.
E quem faz esse diagnóstico?
Na verdade, Stephanie, quem faz esse diagnóstico de seletividade alimentar deveria ser a fonoaudióloga. Embora quem mais tem, vamos dizer, o primeiro conhecimento dessa seletividade é o pediatra, mas nem todos os pediatras, eles acham que isso é uma preocupação. Muitos falam: ela vai voltar a comer esse tipo de alimento, dá o tempo, ela vai comer no tempo dela. E a mãe acaba, vamos dizer, postergando um problema que já está vindo aí. Então, eu acho que a partir do momento que essa mãe observa que essa criança começa a ser seletiva, ela deveria procurar uma fonoaudióloga que entende de todos esses processos de introdução alimentar, para nós podermos fazer um levantamento, vamos dizer, sensorial na parte da alimentação, que essa criança possa estar já vindo com alguma dificuldade sensorial em relação à alimentação.
Quais profissionais, além do pediatra, podem avaliar a criança?
Como eu disse, né, anteriormente, então, o pediatra acaba recebendo essa família com essa queixa que a criança tem essa seletividade, e a partir daí entraria a fonoaudióloga, entraria a terapeuta ocupacional, porque hoje nós vemos que muitas dificuldades de alimentação dessa criança que tenha um fundo sensorial, pode haver um sensorial aí, vamos dizer, em termos da boca, e também em termos de corpo, dessa criança começar a fazer também a rejeição de outros estímulos táteis, estímulos sensoriais, corporais, que estão, vamos dizer, agregados à alimentação, que é pelo cheiro. Muitas crianças não gostam nem de passar por aquela fase de tocar a comida. Então, existem outros sinais que aí nós vamos envolver outros profissionais, que seriam terapia ocupacional, uma nutricionista, às vezes um psicólogo. Vai depender do tipo, vai depender dessa da performance que essa criança vem para nós.
Existem fatores que contribuem para a seletividade alimentar?
Na verdade, Stephanie, eu diria que não que tenha fatores que contribuem para essa seletividade, mas dentro do desenvolvimento da criança, ela não vai processar alguma característica ou algumas características daquele alimento. Então, pode ser pelo cheiro daquele alimento, pela questão da cor, pela questão da textura. Então, é dentro do desenvolvimento dela que não vai haver, vamos dizer, essa tolerância. Não é um fator que vai desencadear essa seletividade. É um processamento interno dela que vai desencadear.
A qual tratamento essa criança precisa ser submetida?
Os tratamentos aí, como eu disse anteriormente, eles vão se basear nessas avaliações, né? Então, teria que talvez ser um tratamento fonoaudiológico, com certeza, junto aí com uma terapeuta ocupacional, se houver essa necessidade desse trabalho no corpo da criança, né? Sensorial, corporal. Nós precisamos contar mesmo com a ajuda da nutricionista, para ver se dentro do que a gente estabelece para a criança como introdução alimentar, como está a questão do aspecto nutricional e muitas vezes a conduta também com a família de um psicólogo.
Na fonoaudiologia, quais seriam os pontos a serem avaliados?
Na fonoaudiologia, nós costumamos avaliar essa criança, vamos dizer, como um todo. Então, qual é, primeiro, fazer todo um levantamento do cardápio da criança e dentro desse cardápio conversar muito com os pais quais são as reações dessa criança com alguns alimentos. Então, a partir disso também nós vamos avaliar como está a questão motor oral dessa criança. Essa criança tem uma base motor oral para estar, vamos dizer, se alimentando com um alimento um pouco mais sólido. Essa criança tem uma questão de mobilidade de órgãos fonoarticulatórios para poder fazer todo o manuseio desse alimento que a gente vai introduzir. Então, dentro da nossa avaliação global da criança, nós vamos ter aspectos motores para serem avaliados e aspectos sensoriais dentro desse repertório, vamos dizer, que a criança tem essa seletividade.
O tratamento, ele deve ser sempre realizado por uma equipe multidisciplinar, certo?
Normalmente, Stephanie, a gente precisa, sim, de uma equipe multidisciplinar para atuar com essa criança. É claro que nos tempos hoje que nós vivemos, nem sempre a família tem a condição de fazer o acompanhamento com a fonoaudióloga, com a terapeuta ocupacional, com uma nutricionista, com uma psicóloga, mas dentro de cada caso nós vamos fazer, vamos dizer, elencar quais seriam os profissionais que naquele caso deveriam participar do tratamento dessa criança, tá? Mas normalmente essa equipe que está envolvida dentro desta patologia.
Quais são as orientações dadas à família?
Quando uma família me procura com a queixa de seletividade alimentar, depois da avaliação, eu acabo dando algumas orientações no sentido assim, de colocar essa criança, primeiro de tudo, a participar das refeições. Participar da confecção dos alimentos, ser mais ativa dentro das atividades de alimentação da casa. Porque normalmente o que nós vemos é essa criança ela sair dessas situações, né, não participar, cada vez mais estar afastada desse contato com os alimentos. Então a primeira orientação é colocar essa criança, que se ela não for comer, não tem problema. Mas pelo menos ela está vendo o alimento, ela está sentindo o cheiro. Se ela conseguir ajudar a mãe a fazer no preparo desse alimento, envolver a criança de uma certa forma nesse cotidiano. Também as idas ao supermercado, que ela pode, vamos dizer, trabalhar essa questão da criança estar vendo as frutas, as verduras, está sentindo o cheiro. Fazer, por exemplo, uma horta. com alguns legumes, alguns temperos que exalam, né, um odor bastante gostoso. Então, é envolver a criança nesse tipo de ação.
Nessa semana, conversamos com a fonoaudióloga Sandra Smaira sobre seletividade alimentar. Stephanie Aidar para o CBN Saúde.